das bandas preferidas de Luiz Anversa, nós começamos mais um apito inicial. Eu sou o Fernando Olivieri e tenho por obrigação contratual comandar esse podcast aqui. Não recebo nada mais por isso, mas sou obrigado, né, Luizão? Boa tarde, bom dia, boa noite.
Bem, de passagem. Olá a todos que nos ouvem.
Oi, Mateuzinho, tudo bem com você?
Tudo bom, tudo tranquilo. E aí, pessoal, tudo de boa?
Então começamos aí mais um nosso querido podcast do Apito Inicial, hoje sem André Carbone. O cidadão está de folga mais uma vez, é um grande absurdo, mas vivemos sem ele, né? Então vamos começar aí mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. O Brasileirão que viveu a sua quinta rodada e vai cada vez mais vendo o favoritaço a ganhar o torneio do Pará. Palmeiras que venceu o Peixão 4-0, cara, que paulada do primeiro no antigo vice-líder, agora quarto colocado, Luiz Anversa.
Bom, pra mim, acho que desde que o Filipão voltou no ano, acho que o primeiro jogo do retorno do Filipão foi contra o América Mineiro, né?
Roger foi demitido contra o Fluminense.
Se não me engano, foi contra o América. Eu acho que esse jogo contra o Santos, pra mim, foi o melhor jogo dele desde esse retorno. O Palmeiras amassou o Santos o jogo todo, tudo bem que contamos, desculpa a voz aí, tô meio rouco, contamos também com a loucura do Sampaoli, né, que escalou um Santos alternativo, eu diria, algumas peças que eu dava como certo, até o Ferraz, o Jorge, não foram pro jogo inicialmente, e tanto que no final do jogo ele próprio admitiu que a fórmula dele não deu certo. Problemas do time dos São Paulo e do Santos agora, né? É que quando perde também é com gosto, né? Perde tomando um baile, um banho de bola. Palmeiras foi muito bem e segue a passos largos aí para mais um. Claro, tá muito no começo, mas o time tá com volume, tá com uma casca. Eu acho que vai longe, sim.
É a Juventus do Brasil, Luizão?
Eu acho que não é para tanto. Aí o pessoal já tá fazendo por esse enquanto tipo de brincadeira. É por enquanto. Assim, o poderio de dinheiro é bem maior que a maioria dos times, né? Mas ainda não dá pra falar que o Juventus é um Bayern, porque não dá. Isso é uma grande bobagem.
Mas, né, o Palmeiras aí que dominou o Santos, acho que lá do Santos é um pouco do que você falou, o Sampaoli foi um pouquinho usado demais. Né? Então, assim, complicou um pouquinho, né? Eu acho, sim, que o Palmeiras assustou o Santos. Eu não diria que o Sampaoli é professor Pardal, mas ele tentou mexer muito no time e eu acho que o que ele tentou fazer...
Não poderia mudar tanto, né?
Não deu certo. Eu acho que ele tentou surpreender, acabou surpreendido pelo Filipão e sua comissão técnica.
Exatamente.
Agora, por outro lado, vamos aí falar do segundo colocado do campeonato. E aí é com o Mateuzinho, porque ele vem de Minas Gerais.
Ele veio de lá, né?
Ele veio de lá, tava lá, acompanhou todas as transmissões, tudo que foi falado.
Ele acompanhou, mas ele estava lá em Minas Gerais.
Muita pinga em Minas, né? Minas é uma terra boa pra pinga. Mas o Atlético Mineiro, com um a menos, ganhou do Flamengo de 2-1. E segundo a torcida do Flamengo, Copa Mi, que é o C, 3 pontinhos. A torcida do Flamengo tá bem emburrada com o Abel Braga.
Muros fechados essa segunda-feira.
Mas o Atlético ganhou e o Atlético agora é o vice-líder com 12 pontos.
Beleza, perdeu, mas eu não sei se era pra tanto protesto assim hoje. O Flamengo... Não dá pra falar que o Flamengo jogou mal. Assim, claro que a pressão foi muito maior, uma abafa, né? E eu falo a verdade, os dois gols do Atlético saíram de erros defensivos do Flamengo, né? Que aquela bola que volta pro Rodrigo Caio, ele tenta dar o chutão, Ricardo Oliveira trava ele, sai o primeiro gol do Casares. E o gol do Xará, além de ser um golaço, né?
Golaço.
Ele sai tipo de uma cabeçada que o Léo Duarte tenta colocar pra não sei onde. Então, assim, eu acho que foi mais problemas dessas falhas defensivas em si do que o Flamengo jogar mal de verdade.
Então, mas é que eu tô achando que a torcida do Flamengo tá começando a se encher do Abel. Porque, por exemplo, o Abel falou na coletiva que perder é normal. E ele não tá errado.
Só que eu acho que... Ele tá indo pro Galo, fora.
Então, só que eu acho que a torcida do Flamengo quer isso. A torcida do Flamengo quer o time passando o carro o tempo todo.
Todos os adversários
e não tá rolando.
Jogando bem. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso.
Mas é exatamente isso, então, assim, o Flamengo precisa, acho que, tomar um rumo com calma, porque, assim, se demitir o Abel Braga, vai entrar, vai dar bagunça.
Ele vai contratar quem? Esse então, que é o grande negócio.
Mas, assim, eu acho que nesse momento não é hora de demissão. Porque, assim, o Flamengo vem num momento bom até do campeonato. Então, tem a mínima necessidade disso.
Né? Exato. Hoje.
Sim, mas chega num ponto também de preocupação que, por exemplo, o Gabriel caiu bastante desde o início do ano pra cá, né? Tanto que
uma contratação bem...
Cara, mas sobre o Gabriel, já tenho minha opinião. O Gabigol é um ótimo jogador de estadual. Já vimos esse filme no Santos, por exemplo.
Não é um jogador que... Ele puxa a responsabilidade pra si. Em momentos que o time precisa dele, ele meio que foge.
Pior que assim, até...
Apesar de ter sido artilheiro do Brasileiro ano passado.
É, isso que eu ia falar, mas também... No sábado, ele contribuiu fora, tipo assim, da área... tava aparecendo nas jogadas, pelo menos, tabelas, tudo mais.
Além do que...
Mas falta... É isso, não dá pra você ter só o Bruno Henrique hoje, mais que o Bruno Henrique seja no melhor início de ano da carreira dele, assim, disparado, não dá pra você ter só ele fazendo gols. Quem mais vai vir os gols do Flamengo?
É, o Flamengo vai precisar de tomar um rumo. O Flamengo agora é o nono campeonato. 7 pontos na competição após 5 rodadas. O terceiro colocado e ainda invicto, São Paulo, empatou com o Bahia no Morumbi no jogo das 11 da manhã.
Você pulou Tricolor... um jogo do sábado.
Não. Eu estou fazendo pela classificação.
Tá.
A gente vai chegar lá.
É que os dois surpreendentes.
É que os dois primeiros jogaram sábado por uma consequência da tabela. Mas o São Paulo está em 11 pontos, jogou às 11 da manhã, no momento 11 aqui do programa. Se tiver alguma empresa chamada 11 por aí pelo mundo, pode nos patrocinar, tipo a 7-Eleven. Mas o Tricolor não fez as suas melhores partidas, o Bahia conseguiu segurar o ímpeto do São Paulo, e eu acho que a expulsão injusta do Toro acabou matando o jogo, porque até depois de um tempo o Bahia também achou que o 0-0 para ele estava bom. O Bahia aqui no momento é o 11º, com os mesmos 7 pontos do Flamengo. Eu acho que o Bahia viu que o empate aqui no Morumbi é legal, quarta-feira tem mais um jogo entre São Paulo e Bahia, só que pela Copa do Brasil. Então, quem sabe, não ficamos nessa, né?
Eu tô de pleno acordo com você, acho que a expulsão foi justa, prejudicou o jogo também não foi dos melhores, e você citou bem, os únicos, os que dois invictos, Palmeiras e São Paulo.
Né? Exatamente.
O Bahia poderia ter saído uma vitória se não fosse o Fernandão, né? Porque o Fernandão tenta lances acrobáticos, dois lances que ele poderia ter dominado a bola com alguma calma para poder finalizar. Os dois dentro da área. Principalmente a primeira bola, que é uma bola cabeceada para ele. Agora eu lembro quem cabeceou do meio, do fundo pro meio. Ele tava sozinho, ele poderia ter dominado, ele tentou mandar um voleio de primeira.
Agora vamos ser sinceros, né? O Fernandão não tá acima do peso, ele tá fora de forma, assim, né? O Fernandão veio, acho que se não me engano, da Turquia, que ele tava um tempo lá, e assim, pô, pelo amor de Deus, o jogador profissional não pode ter aquele tamanho que o Fernandão tá. O Fernandão parece que é esse tiozão de 50 anos que joga na pelada com a galera, vai jogar no seu site com o pessoal, não pode.
Eu tô com uma impressão que o Bahia do Roger Machado vai ser o time que mais vai te tirar pontos dos grandes aí. Tô com esse sentimento aí que talvez seja o fiel da balança aí.
Cara, assim, eu acho que tem vários times que podem ser o fiel da balança, Luizão. Jogar contra o Fortaleza, contra o Ceará no Castelão nunca é jogo fácil.
Não, se eu vou pensar, o CSA já tirou pontos de Palmeiras e Santos lá em Maceió.
Então, e continua sem ganhar, né?
tem esse pequeno problema.
Aí o quarto colocado no campeonato é o Santos, que já falamos aqui. O quinto é o Internacional, que ganhou do CSA, 2-0. Inter foi soberano nessa partida, Inter teve zero problemas. Nonato parece ser o novo talismã no ataque do Inter. E assim, o Inter, de novo, vai fazendo os pontinhos em casa, vai ser muito forte no Beira-Rio. O Inter tá ali, 9 pontos. De repente, assim, a gente pode ver o Inter...
Como vem acontecendo nos últimos anos.
O Inter é um bom time, eu acho que o Inter tem tudo, de verdade, assim, o Inter tem tudo para conseguir uma vaga, pelo menos, na Libertadores aí. E assim, o Inter vem mantendo um projeto com o Odair Helman, que é muito interessante.
Concordo.
Já o nosso querido CSA... Cara, não tem nem muito pra o torcedor do CSA.
Vai ficar nesse Z4 até o fim.
Três pontos, três empates, tem uma vitória.
Nas nossas apostas aqui dos times, acho que foi unânime o CSA.
O CSA ainda forçou uma ou duas defesas boas do Marcelo Lomba.
Teve bola na trave.
É muito pouco. E assim...
A gente vê que eles são esforçados, né? Eles tentam, mas falta material humano, né?
E pensando que aos 35 minutos do primeiro tempo, o Jordi, o goleiro do CSA, tomou um cartão amarelo por cera. Meu Deus, e logo depois saiu o gol do Inter,
que
primeiro.
Momento.
Então, assim, eu acho que o CSA, cara, ele precisa muito de, sei lá. É difícil falar em reforço pro time como o CSA, porque o mercado é caro, e às vezes o time não tem tanta grana.
O CSA, se eu me falha a memória, a gente tinha feito algumas críticas sobre os reforços que eles trouxeram.
Ah, não, isso, né? Aí já criticou.
Aqueles veteranos.
Trazer Madison, cara, é duríssimo.
Que agora, com a... segundo o nosso blogueiro Jorge Nicola, a tentativa do CSA agora, com essa venda de mando do jogo contra o Flamengo, vai ganhar 1 milhão e 200 mil reais. E aí o presidente do CSA teria dito ao Marcelo Cabo, né, o técnico do CSA, que seria investido em 4 ou 5 reforços. Um deles seria o Arauz, o chileno que está encostado aqui no Corinthians. Então...
É assim, você acha que o Arauz chega lá para fazer alguma coisa?
Não mesmo.
Então, CSA é o 18º.
Contratar errado também não dá, né?
E assim, o CSA nesse momento é o 18º, mas vamos pensar que, sei lá, vai no Cruzeiro com o 15º. Já é uma rodada. Para certos times, o começo do campeonato é desesperador. Se você não aproveita essa fase para ganhar dos grandes, ou pelo menos conquistar pontos, você só começa a afundar. Tudo bem, 4 vão cair, esses 4 aqui o CSA deve ser um deles, mas a situação tá ficando bem, bem chata já, né? E aí, a sexta posição... Nosso querido Goiás é copiado do 7, o Botafogo. Goiás ganhou de 1-0 do Fogão. E assim, Goiás é outro time que jogar no Serra Dourada é chato. O time do Goiás está jogando bem. Porém,
estou surpreso.
Goiás e Botafogo, Goiás. Foi um jogo bem legal esse de assistir. Não assisti. É um jogo aberto. O Botafogo vem fazendo até um campeonato interessante. Mas, assim, o Botafogo ainda peca muito nas penalizações. Pra mim, um dos principais motivos que eles perderam pro São Paulo foi pecar a penalização. E hoje é a mesma coisa.
Que a gente tem feito ao longo dos últimos edições, né?
E hoje é a mesma coisa. Cria, mas não chuta, não aproveita as oportunidades. Então, assim... mas, assim, eu acho que o Fogão vai ali brigar pra uma sul, até quem sabe pegar uma pré-Libertadores, viu?
Mas muito bom. Confesso que o... Pelo que eu assisti desse jogo, 1-0 do Goiás é justo.
Não, é justo, Goiás, é justo. O Goiás também jogou bem.
Jogou muito bem. Aliás, no fim ainda o Tadeu foi forçado a fazer uma bela de uma defesa. Mas o Michael, né, o Michael, como não sei ao certo como tem sido chamado, é instrumental na maioria dos ataques do Goiás. A bola passa quase sempre no pé dele.
Tá jogando muito bem.
Sim. E só vou deixar uma crítica, Goiás... Eles fizeram toda uma festa, uma farra pra poder mudar de escudo. E até hoje vocês estão usando o escudo antigo na camiseta. Como assim? Ajuda aí, pô.
Aparentemente o Goiás ainda está resolvendo quando vai lançar as novas camisas, porque teve um problema com a fornecedora. Eu fui procurar isso também porque eu não tinha entendido por que o Goiás não lançava o novo símbolo. E do lado do Botafogo, aí o Botafogo vai tentando buscar pontinhos aí nesse começo pra ver o que acontece na parada.
Derrota
da Copa América.
Derrota perfeitamente... normal.
Lembrando aí que faltam 4 rodadas para pararmos o Brasileirão. Ele para na 9ª rodada, no dia 12. Porque dia 14... Não, mentira. Tem jogo dia 13 e dia 14 começa a Copa América. E a 10ª rodada...
Não dá ideia, senão eles fazem um joguinho de manhã, dia 14.
É. Mas, pelo menos a 10ª rodada já é num domingo. Ou seja, os times têm tempo de, depois da Copa América, voltarem a jogar com calma.
Eu acredito que essa pausa vai ser muito aquele... campeonato antes e depois. Muitas coisas vão mudar nessa pausa.
Mas, Luizinho, eu vou falar uma coisa pra você. O ano passado não mudou tanto, assim. Porque, por exemplo, ano passado, quando parou, o Flamengo era o líder.
Mudou pro Palmeiras.
Então, mas o Palmeiras mudou o treinador. Aí são old skates. Palmeiras mudou...
Eu acho que vai mudar alguns treinadores.
Sabe? Eu acho que o Abel vai sofrer, cara.
Tô com esse cheirinho também. Desculpa, torcida do Flamengo. A piada é irresistível.
O 8º lugar é o nosso Corinthians, com... uma vitória, não diria surpreendente, porque o Corinthians tem um bom retrospecto lá contra o Atlético Paranaense.
Né? Porque o placar foi meio mentiroso, né?
O placar foi bizarro, muito mentiroso.
Eu não diria que foi um placar mentiroso. O Atlético veio com o time reserva com os da Recopa.
Jogou bem, não achei que jogou mal.
Eu não gosto disso, desse papo de, eu vou por causa da Recopa. Cara, a Recopa é só um torneio, eu entendo a vontade do atleticano de ganhar a Copa. Mas, cara, o Atlético, pô, Recopa, com 2 jogos contra o River, você vai ficar poupando o Brasileirão, que pra mim, o Atlético tem muito mais chance de brigar pela Libertadores, que, eu vou ganhar a Recopa, é um jogo de 2 jogos, né?
Não.
Principalmente que o primeiro é em Curitiba. Exato. Então, Curitiba, o Atlético poderia tranquilamente fazer 2 jogos com o time titular.
Mas, pelo menos, assim, o Atlético usou o time reserva, mas o time reserva jogou bem.
Jogou bem. Não, até não, o segundo gol, tava dando um gás lá.
Ele não jogou pra ganhar, pra perder de 2-0.
Não. Mas é que aí também o zagueiro do Atlético, agora não sei qual é o nome.
Lucas Alter.
O Lucas Alter foi juvenil até dizer chega no lance com o Pedrinho,
acho,
né?
Acho que o goleiro também, que é o... Só pra eu lembrar o nome dele, um segundo.
É, porque o time reserva.
O Caio. Caio foi muito... Achei mal nos dois gols
não,
também.
Não, tudo bem. O Caio até no primeiro gol acho que foi mal, mas no segundo, Matheus, eu acho que assim...
O Lucas Alter dá uma...
É, ele tá esperando que o zagueiro... É uma bola alta, o Pedrinho é mais baixo que o zagueiro, ele espera que o zagueiro resolva. Aí quando ele vê que o zagueiro não resolve, ele tenta sair desesperado, ele já então, tá no matabu.
Foi bizonho,
né? E aí o Atlético tá em décimo lugar com 7 pontos, né? O Flamengo tá entre os dois times, o Flamengo tem 7. O Bahia, já falamos aqui.
Eu vou só deixa eu abraçar uma causa do André Carbone, porque ele não tá aqui. Meu Deus, como o Cássio reclama. O último escanteio, que se eu não me engano, o Atlético tem um lance de perigo no fim do primeiro tempo. O escanteio foi cobrado dentro do tempo acrescido, que era o tempo de... o juiz acresceu 4 minutos. O escanteio foi cobrado aos 48:50, mais ou menos. E o Cássio fez uma defesa e já saiu reclamando com o árbitro. E
ele
tomou
abusa,
o cartão,
né?
Amarelo, lógico.
Não, mas do final, foi naquele gol impedido até do Atlético, ele tomou o cartão.
Ah, é o do Tony Anderson. É.
Então assim, mas o Cássio, ele reclama. Eu acho que o Cássio chegou num nível, por exemplo, aí não tô falando de idolatria, mas assim, tipo, como era o Rogério, como era o Marcos, o Palmeiras, como era até o próprio Bruno na época de Flamengo, o Felipe, que jogou no Corinthians, no Flamengo. São caras esses que ele ganha pela carreira, o cara ganha um espaço pra poder chegar e falar assim, ô juizão, não sei o quê. E o Cássio se joga, tem até uma cena engraçada que passou durante o jogo da Globo, era o Cássio apontando pro juiz falando assim, 5 de acréscimo? Nem teve VAR.
Não.
Mas assim, Cássio, tipo, ele é um cara que ele gosta, por exemplo, ele bateu um tiro de meta.
A posição do tiro de meta dele.
Aí ele chutou, aí o Atlético pegou a bola, aí a bola saiu pra lateral, a hora que a bola saiu pra lateral, o Cássio tava no chão, com o joelho. Aí o juiz começou a bater boca com ele, ele falou assim pro juiz, vem ver meu joelho então. Aí o juiz foi a perto do Cássio, chamou os médicos do Corinthians, assim. Mas nisso ele esfriou o jogo, porque ele é goleiro. Entendeu? Quantas vezes a gente já não viu... No passado, o Rogério fazer isso, o Marcos fazer isso, de você dar aquela... Você para o jogo, você acalma o time adversário, porque o time adversário vai ficar puto com você.
Ah, é mestre nisso.
Não, ele sabe fazer muito bem isso. Mas então, vamos para mais um aqui. Então, nono Flamengo com 7. Décimo Cap com 7. Décimo primeiro Bahia com 7. Décimo segundo Ceará com 6. E aí, amigos, o Ceará tem aquelas vitórias para marcar na tabelinha no final do campeonato. Ganhou do Grêmio, que faz uma temporada tenebrosa no Brasileirão.
Surpresa negativíssima nesse
jogo. Mas o Ceará aproveita o momento, ganha mais um jogo. E aí a gente vai falar, acho que o basquete, o mês do Fortaleza daqui a pouco. Porque assim, você... Eu acho que do mesmo jeito que os grandes, às vezes o pequeno faz a diferença contra, pros pequenos faz a diferença a forma de você ganhar num grande, ganhar 3 pontos do grande. O Grêmio, assim, até massacra o Ceará em posse. O Grêmio teve mais chances no jogo, mas... O Ceará abriu 2-0 e fez o jogo dele, esperou o Grêmio vir e no final do jogo, assisti os 10 últimos minutos, o que o Ceará teve de contra-ataque, 2 contra 1, 1 contra 1 e não aproveitou nada.
Poderia ter levado empate.
Não, no lance final, saíram 2 do Ceará contra um zagueiro, se não me engano, acho que o Jeromel voltando de costas, o Jeromel voltava e chegou, acho que o Michel para ajudar ele a fechar. O cara deu a bola no pé do Jeromel. E, tipo, ele tinha opção na direita,
tá bem, né?
Ele tinha opção na esquerda. Cara, o Jeromel ainda tá jogando bem. Acho que o problema do Grêmio é do meio pra frente.
Eu não sei, acho que o Jeromel caiu um pouco, como todo o time do Grêmio.
O time em si caiu bastante, né? E fica uma nota que o Ceará ganhou fez 2 gols, mas só com uma finalização do gol, né? Teve um gol contra o Michel.
Então, mas balançou a rede 2 vezes e agora venceu o jogo que... Lá na frente pode ser muito importante. Do lado do Grêmio, acho que tá na hora de... Renato Gaúcho ontem até falou, vamos virar a chave. Mas tá na hora do Grêmio sentar e conversar, né?
O nosso blogueiro Alexandre Pretzel gravou um vídeo que logo logo vai estar no ar, falando exatamente desse momento do Grêmio, que ele fez um retrospecto dos últimos anos com o Renato, realmente... Anos gloriosos, né? Título Libertadores, Copa do Brasil, Recopa e tal. Campeonato Gaúcho, que faz um tempo que não ganhava e tal. Mas, não dá. Time como o Grêmio começar com 2 pontos em 15.
Acho que é um grande problema. Tipo, eu tô olhando aqui.
Eles não ganharam nem o jogo, né?
Eu tô olhando o banco de reservas do Grêmio ontem. Cara, realmente, não tem ninguém que você vira assim, ah, não dá pra fazer uma diferença saindo do banco. Porque quem acabou entrando foram o Marinho, o Felipe Vizeu e o PP. É até estranho, por exemplo, o Grêmio emprestar o Tony Anderson pro Atlético, sendo que é um jogador que vinha contribuindo com o time recentemente.
Eu não sei se a imagem do Renato não, mas eu acho que o Renato talvez já comece a entrar naquele período. Claro, ele vai ganhar alguns jogos, o Grêmio obviamente não vai ficar aí, mas ele tá lá desde 2016, né? 2016, começa a desgastar um pouco, né? Eu acho.
Cara, eu acho que
até... aqui no Brasil a gente não tem. Uma pena que não, né? A gente, aquela cultura dos outros times que ficam muitos anos com o técnico, tá? Mas talvez o Renato esse ano, tô com sentido, se não ganhar nada, acho que talvez seja o último dele.
Ele tá desde setembro de 2016.
Setembro de 2016.
Então, mas eu acho que o que falta às vezes pro Grêmio é um pouco, sei lá. Pode até faltar apetite. Mas eu acho que é mais um pouco tempo que o Matheus falou. Teve jogador que caiu muito, cara. E assim, e teve jogador que caiu no nível assim, cadê o Luan nesse momento? Tardelli voltou, né, pro Brasil, tá jogando no Grêmio, mas você ouviu falar do Tardelli? O Tardelli fez nenhum jogo decente pro Grêmio até o momento.
O único que eu achei...
É, o único jogo decente cara, dele foi no estadual contra o Juventude.
Então.
Foi goleado.
Aquele 6-0.
É.
Mas assim, a situação tá drástica, cara, drástica.
Mas vai sair.
Ah, eu acho que o Grêmio sai. Quem pode estar esperando alguma que o Grêmio não saia é a torcida do Flamengo, né? Pra ter o Renato lá.
É.
13º colocado é o Fluminense, que atropelou o Cruzeiro no sabadão, 4-1. E aí fica a dica, né? O Mano Menezes tem que chutar no gol.
É outro
no
time...
confronto da Copa do Brasil e do Brasileirão, 40 chutes.
Impressionante
pro Flu, contra 4 do Grêmio, do Cruzeiro. O único problema pro Flu é que desses 4, 2 entraram. Só que no sábado não fez diferença. No meio de semana fez que o Flu saiu com empate só contra o Grêmio e empatou no último lance. Mas assim, eu acho que esses 44 também a gente tem que olhar para o outro lado. Porque o Cruzeiro é um time que gosta de reagir, enquanto o Flu gosta de ficar com a bola.
Sim.
Tem muito desses chutes aí que a bola vai na lua, mas conta com a finalização.
Sem dúvida.
Mas assim, o Flu mereceu muita vitória no sábado.
Amassou, foi um
E assim, bairro. Eu vejo que o Fluminense... O Fernando Diniz ganhando espaço, o time tá crescendo, pode de repente ir pra frente até brigar por coisas maiores, não falando em título,
falar
tá?
Falar mas... que as peças do Diniz também são bem limitadas, né?
Não, não, mas é interessante que a gente tava falando do Grêmio aqui, do banco de reservas. O banco de reservas do Fluminense tem vários jovens e eles têm aparecido. O João Pedro fez os dois últimos gols. Também fez o gol na quarta-feira, jogo da Copa do Brasil, né? Uma das assistências do gol, o Marcos Paulo, que também entrou no segundo tempo, participa dos dois lances do gol do João Pedro. É bom ver jovens bons entrando e ajudando. Porque, por mais que a gente tenha falado, o Grêmio tem um banco um pouco, não tem tantos nomes assim, mas de vez em quando o Tony Anderson, antes, quando tava lá, aparecia e tal, não sei o quê.
O Grêmio tem mais orçamento também.
Também,
qualquer
sim.
coisa que precisar, eles contratam o cara. O Fluminense não tem essa coisa. E eu fico muito contente que o Flu parece que entrou nos eixos do Diniz, porque eu tinha medo que se os resultados não viessem, ele logo cairia. Né? Espero que continue essa boa fase.
Bom, e por outro lado, o Cruzeirão tá na hora de, assim, os jogadores precisam conversar um pouquinho pra ver como isso vai ser feito, né?
Tá rodando por aí que tem um desentendimento muito grande dentro do vestiário do Cruzeiro atualmente. A gente não tem certeza se realmente é isso, mas fica um alerta ligado, porque o Cruzeiro começou tão bem o ano, mas decaiu
de uma
forma
absurda. Talvez
absurda.
O Cruzeiro começou bem o ano, mas começou também com a falácia do estadual, né?
Às vezes,
atropelou dentro do estadual e alguns jogos contra o Galo não foi tão bem, tá? Então... eu acho que assim, o Cruzeiro, sei lá, óbvio, tem time pra brigar. Só que acho que tá um pouco na hora do Cruzeiro esquecer um pouquinho a Copa do Brasil, buscar coisas maiores, tipo Libertadores, o próprio Brasileirão. Só que assim, já são 7 pontos, 3 Palmeiras. Tudo bem, você pode ganhar os dois confrontos direto, aí você fica um ponto. Vamos fazer essa conta aqui bem burra, mas tem que parar de perder ponto, né?
E jogar bem mais bom.
Agora, falando de outro jogo, Fortaleza foi até a Arena Condá e ganhou de 3-1 da Chape, meu amigo. Isso é confronto.
É a apresentação do time do Rogério.
Isso é confronto direto lá embaixo, a Chape saiu na frente. Cada vez mais eu vejo a Chape afundando um pouco, senão é bom pra Chape.
Meu candidato a cair.
Chape. É, Chape, como eu acho que a Chape vai embora. Ney Franco, mais uma vez aí, chegando num time, fazendo um trabalho bem mais ou menos. Então, assim, tá na hora, tipo, da Chape, talvez, pensar um pouquinho aí numa reestruturação, até pensando já no próximo ano. Que a Chape, desde o acidente, vem batendo muito nessa de... Ah, fomos para uma Libertadores no ano seguinte do acidente. Ah, o ano passado a gente salvou da Série A. Cara, se salvou da Série A um ano, no ano seguinte é bom você abrir o olho.
Exato.
Porque é isso, às vezes
os
pode...
Os dirigentes da Chape parece que não estão te ouvindo.
Não, enquanto isso, o Rogério Ceni vai ali e ganha a segunda partida com o Fortaleza do Brasileirão. E é legal que nessa parte aqui, do 12º até o 15º, né, que tem Ceará, Fluminense, Fortaleza e Cruzeiro, é todo mundo com a mesma campanha, 2 vitórias e 3 derrotas.
Sobre o Fortaleza ainda, belíssimo jogo do Marcinho, né?
Marcinho
2 gols e uma assistência.
Bem, né?
E destaque também pro passe do segundo gol do Marcinho, que vem do Juninho, que é uma bola sensacional, uma bola do campo de defesa ainda.
Um lance meio estranho, parece que o Marcinho domina a mão com a bola, tanto que o lance foi pro VAR. O juiz foi verificar no VAR o lance.
Ele finaliza de canela ainda.
Assim, é meio esquisito, mas o Fortaleza vai pontuando aí pra tentar se manter na Série A. Agora vamos ao último jogo da rodada, que fechou essa rodada junto com o Ceará e Grêmio. Vasco 1, Avaí 1, estreia do professor Luxemburgo. E, amigos, nada melhora. O Vasco não teve melhora no jogo de ontem. E eu não sei onde eu enfiaria a cara se eu fosse Felipe Bastos. 1-0 pro Vasco. O goleiro do Avaí fez uma defesa espetacular, o Vladimir, mais conhecido como Vladimuro. Na sequência.
Esse apelido é muito bom.
Na sequência, o Felipe Bastos sai na cara. A bola tava em pequena área. Ele chutou por cima do gol. 2 minutos depois.
49, né?
Gol do Avaí. O Avaí empata o jogo, estraga a estreia do Luxemburgo e não dá a primeira vitória pro Vasco, que mais uma rodada está na lanterna do campeonato.
E o Sidão foi muito exigido.
O Sidão foi bem no jogo ontem, não teve culpa no gol.
De uma semana pra cá, que ele foi o grande culpado, né, pela derrota do Santos, o Sidão fez defesa assim, difícil, umas 3, 4 defesas pelo menos.
Apesar das palhaçadas que fizeram o Sidão na semana passada, ele jogou mal.
O gol não foi culpa dele, ele foi... Aliás, esse pontinho não é só o Sidão. Nova aí tinha... Deve ser o Sidão, então... Se não fosse Sidão, o Vasco seria um ponto hoje.
E aí, na zona de rebaixamento, os 4 times que não ganharam. O Avaí, que pra mim é outro candidato a rebaixamento.
Também é o meu candidato.
E o Vascão, que pra mim vai fazer campanha e vai voltar pra Série B, infelizmente. E não é o Luxemburgo que vai resolver. E o problema do Vasco é estrutural, vamos assim dizer. Desde a diretoria, tiraram muito dinheiro do Vasco. Então, assim, tá na hora do Vasco...
Eu acho que esse é o maior desafio da carreira do Luxo.
Acho que o Vasco nunca soube aproveitar, que ele foi pra Série B e voltou. Ele sempre voltou muito mal. Então a situação complica.
Sim.
Agora passando aqui rapidinho a rodada do próximo final de semana. Sábado, dia 25, 4 horas, Botafogo e Palmeiras. No mesmo sábado, 19 horas, Grêmio Atlético Mineiro. São os dois únicos jogos do sábado. O Corinthians e São Paulo estavam marcados para o sábado, mas foi transferido para o domingo. Domingo, 16 horas, Santos Internacional. No mesmo horário, Flamengo Atlético Paranaense. Às 19 horas, Cruzeiro e Chape, Fortaleza e Vasco, Corinthians e São Paulo.
Por que mudou?
Bahia e Fluminense. Por uma lesão na CBF. E aí voltaremos a ter a nossa gloriosa segunda campeã. Com segunda-feira, Avaí e Ceará. CSA e Goiás.
Nem tão campeã assim, né?
Belíssima rodada dupla.
Mas é a rodada dupla para fazer a estreia da segunda entre a campeã.
É um prestígio para os times.
Para a Série A, né? Então agora vamos falar aqui de Copa do Brasil, que semana passada já tivemos jogos, essa semana nós temos outro, loucuras dessa tabela do Brasileirão. E da, quer dizer, do Brasileirão, da nossa CBF. E aliás, só um parênteses aqui, aproveitando que o Matheusinho falou. O Super Sport, site de Minas Gerais, disse que Thiago Neves confirmou uma pequena crise interna no Cruzeiro, mas cravou, o grupo não está rachado. Ele não deu detalhes de qual seria a crise. Sabemos que as finanças do Cruzeiro não andam tão bem. O Jorge Nicola mostrou vários problemas de corrupção aí no Cruzeiro.
Um título, Copa do Brasil, né?
Exatamente, então a gente sabe que o Cruzeiro, assim, não vive o grande momento. Mas falando da Copa do Brasil, quarta-feira agora temos Sampaio Correia, Palmeiras, pobre do Sampaio Correia.
Palmeiras ganha por uns 3 gols diferentes.
E jogando com o time alternativo, né? Bem provavelmente.
É capaz do Palmeiras empatar lá e a galera se empolgar pela piada e o Sampaio Correia vir aqui tomar uns 8. Porque vai estar um calor, aí às vezes os caras entram sem muita vontade.
Mas acho que o Palmeiras ganha mesmo.
Não, o Palmeiras vai passar com as costas. É, às 9h30 da quarta-feira temos outros dois jogos. São Paulo recebe novamente o Bahia no Morumbi, mas dessa vez pela Copa do Brasil.
Dessa vez ganha.
Acho que São Paulo ganha e São Paulo deve passar também. Juventude e Grêmio. Até perguntou hoje para Alexandre Prestes, o Sino Sul. Juventude e Grêmio era considerado um clássico estadual e ele disse que nem isso. Que Juventude só teve aqueles anos bons dos anos 90 e nunca mais nada.
E o Grêmio ganha também.
Eu acho que o Grêmio vai perder no Alfredo Jaconi, mas vai ganhar na Arena do Grêmio.
Neblina
no
Alfredo Jaconi, né? Meio
é, neblina à noite, já tá chegando naquela época que tudo, você não vê nada no jogo.
Sim, você parece que associa Alfredo Jaconi e neblina.
Tem que ser, nunca existiu um jogo do Brasileirão no Alfredo Jaconi sem neblina.
Sim,
mas o Grêmio ganha.
E pra fechar, outro confronto também bem desigual, Internacional e Paysandu, às 8 horas da quinta-feira, eu acho que o Inter ganha aqui lá.
Inter também ganha.
Inter ganha.
E agora vamos então para a Copa Sul-Americana, que tem jogo também. Que maravilha essa semana aí. O Matheusinho vai trabalhar até tarde, viu, Luizão?
A cara de alegria dele.
Mas a Copa Sul-Americana eu já me perdi um pouco, porque são muitos jogos, então eu não vou ficar falando. O único jogo que eu gostaria de pontuar aqui, terça-feira, 21 de maio, no Ramon Tahuti. Royal Paris e Macará. Um jogaço, acho que... Quem tiver da zona em casa, assista, vale muito a pena.
Vai estar na home do Yahoo, com certeza.
Vai estar na home do Yahoo, com toda certeza. Aí, na mesma terça-feira, temos o Union La Calera e Galo.
Espero que o Galo ganhe. Né?
Eu também espero que o Galo ganhe.
Mas o Galo tá bem...
0-0.
Não, o Galo tá estranho, porque tem os jogos que ganha, tem os jogos...
Exato.
Aí vamos também para Sol de América e Botafogo na quinta, 7h15, acho que tudo.
Pro Botafogo, né?
Pro fogo... Desculpa, quarta-feira, né? Tudo Botafogo ganhar.
Tô com fogão também nessa.
Aí vamos para Corinthians e Deportivo Lara. O Corinthians recebe o Deportivo Lara. Tudo também pro Corinthians ganhar. O Deportivo Lara é um time bem fraquinho. O maior problema do Corinthians pra mim é ter que ir pra Venezuela jogar.
Concordo, 100% com você.
E aí vamos fechando então com o Fluminense Atlético Nacional na quinta, 9h30. Eu acho que o Flu...
Foi o mais chato, o Fluminense, né? Foi o pior adversário da fase de grupo.
Não sei, viu, Luizão? Eu acho que dá pro Flu, viu? O Flu tá jogando melhor que o Atlético Nacional ultimamente. O Atlético Nacional, inclusive,
que acho que empata.
O Atlético Nacional tá em crise, inclusive, com o Paulo Autuori.
É isso que eu ia falar. Inclusive, é dirigido pelo Paulo Autuori, que saiu do Fluminense,
eu
né?
Eu acho
inclusive.
Que empata.
Bom, e agora então vamos para o mundo... Antigo, né, Luizão? Coisa velho. Que você gosta, velho mundo. Vamos aqui para a Copa da... Copa da Inglaterra ou Copa da Liga? Agora eu sou
Copa da Inglaterra.
Copa da Inglaterra.
Torneio mais antigo do
mundo. Um jogo dificílimo, né? O City enfiou 6-0 no ato, fora 2 gols do Jesus. Assim, eu não esperava outra coisa. Apesar de foi aquele papinho de, ai, a Copa da Inglaterra sempre surpreende. Cara, se fosse o jogo fosse em Watford, até poderia ter alguma coisa que o Watford poderia fazer contra o City. Num estádio meio a meio, no Wembley, com a diferença de time, é impossível. Os gols foram de Davi Silva, 2 de Gabriel Jesus, 2 de Raheem Sterling e 1 de De Bruyne, com assistência do Jesus. Jesus aproveitou para fechar a temporada em alta.
Mas assim, a Copa da Inglaterra realmente é legal por ter esses times podendo chegar no
Sim,
assim,
isso é legal.
Realmente, pô, é extremamente complicado você bater de frente com esse City.
E ainda mais assim, pra mim é isso, tipo, a hora que você chega na final, no estádio que ele não é a sua casa, é óbvio, não é pros dois, mas jogadores do City estão mais acostumados à decisão do que jogadores do Watford.
Sim, totalmente.
Então assim, por exemplo, o primeiro tempo já termina 2-0, e aí você toma 4 gols no segundo tempo pra fechar, né, qualquer disputa entre as duas equipes.
É, só fica a nota nem triste, né? Mas, tipo, o último jogo do Gomes, né?
É.
Apostadoria.
É o Aurélio Gomes, né? Gomes.
Eu não sei isso, mas tem uma bela carreira. O Gomes pode se orgulhar bastante
de
tudo que fez.
E aí chegamos também ao fim, agora vamos trocar de campeonato. Chegamos ao fim da La Liga, senhores. Barça campeão com 87 pontos, Atlético de Madrid segundo com 76, Real Madrid com 68. Vamos falar de uma coisa que o André Carbone adora, que é... Quarta vaga ele se classificou com o Valencia, 61 pontos. O Getafe fez 59 pontos e vai para a Europa League. E o Sevilla, que sufoco, meu amigo, terminou em sexto também com 59 pontos e vai para o playoff da é Europa League, né? Então, assim, o Sevilla vai disputar o torneio que ele mais ama, com toda certeza. E falando do rebaixamento, Girona, Huesca e Rayo Vallecano foram os times que jogarão a La Liga 1-2-3, como é conhecido o campeonato lá.
E nesse fim de semana a gente tem a final da Copa do Rei. É no sábado, às 4 da tarde, né? No Brasília, Barcelona e Valência.
Esse jogo, inclusive, é em Sevilha, se eu não me engano, essa partida. É, no estádio do Betis. Isso que eu ia falar. Porque...
um ano bem ruim pro Real.
Cara, eu acho que o ano ruim do Real começa a partir da final de Kiev, quando o Cristiano Ronaldo fala, amigos, estou indo embora. É impressionante que, assim, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, eu vi uma estatística...
Não deveria ter acontecido isso por causa da saída do...
Mas você esperava que ele fosse sair?
Não.
Então, talvez o Real não tenha esperado e o Real não conseguiu se mexer de forma decente. Porque é aquilo, ah, você tá perdendo o Cristiano Ronaldo, então você vai vir pro mercado. Na hora que você vai pro mercado, o que acontece? Então, eu sei que você tem dinheiro, então o jogador, meu jogador médio pra você vale 120 milhões de euros. E aí o Real trocou 3 vezes de treinador. E assim, começam duas, pra mim, os dois grandes erros do Real na temporada. Perdeu o Cristiano Ronaldo por ansejo só do Florentino Pérez, que não gostava muito do Cristiano, e por causa de 1, 2 milhões aí de euros por mês, coisa que, pro Real, é dinheiro de pinga. E contratar o cidadão chamado Lopetegui pra assumir o Real antes da Copa do Mundo começar. O cara foi demitido, a Espanha eliminada nas oitavas de final da Copa. Então, assim, tudo errado.
Tipo assim, acho que a forma com que tentou contratar o Lopetegui é bem pior, né? Tipo, o Lopetegui é um bom treinador, mas fazer aquilo lá do jeito que fez... não dá, é inadmissível.
E vai demorar um pouco pra ele tirar essa marca, né? Ele tá marcado com o fracão, né? Com a Espanha, com o Real agora, vai ser difícil, mas ele volta por cima porque, que nem o Matheus falou, ele é um bom técnico.
Bom, agora vamos para a Bundesliga, que teve o seu campeão, apesar da vitória do Dortmund. O Bayern também ganhou, o Bayern só precisa de um ponto pra ser campeão. Então o Bayern conquista o sétimo título seguido.
Sétimo título.
Mas fica aí a marca para despedidas de Robben e Ribéry, que marcaram o gol, e para o Rafinha, que foi os 90 minutos no banco, se despediu do Bayern e muito provavelmente está acertado já com o Flamengo por 2 anos.
Exatamente, foi uma partida assim, cheia de homenagens, como você falou, esses três jogadores passaram essa última década no Bayern, mas eu friso, uma estatística da Bundesliga foi fantástica. Tivemos 41 gols em 9 jogos, teve 8-1, teve 5-1, assim... só teve um 0-0 entre Schalke e Stuttgart. Então, assim, a Bundesliga volta a se firmar como assim, a liga com maior ocupação entre as grandes, né? Média de 40 mil pessoas por jogo e uma ótima média de gols. Então...
Mas como todas as outras ligas, a Bundesliga teve de novo o mesmo campeão.
Foi bem mais emocionante.
Mas nós sabíamos que quando o Bayern começasse a jogar pra valer, a situação ia complicar muito para o Dortmund.
E fica aí o registro que essa semana... Deixa eu só confirmar aqui se é a Copa da Alemanha esse fim de semana.
Quando você confirma aí, Bayern Dortmund, RB Leipzig e Bayer Leverkusen vão para a Champions League. Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg jogarão a Europa League. Stuttgart joga os playoffs do rebaixamento, Hannover e Nuremberg vão jogar a Série B.
Né?
Exatamente. E a competição que falávamos da Copa da Alemanha.
O Matheus confirmou sábado agora, às 3 horas, no Estádio Olímpico de Berlim, RB Leipzig e Bayern. Aí sim marca a despedida de Ribéry, Robben, Rafinha. E o Robben pode chegar a 100 gols com o Bayern. Chegou ao 99.
Foi o último jogo, né?
Exato,
no Allianz.
Mas ele pode ainda chegar a 100 gols.
E aproveitando, para termos uma ideia do que falávamos, os campeões de 2018 foram City, Juventus, na Suíça Young Boys, na Alemanha o Bayern, na Espanha o Barcelona, na França o PSG, na Escócia o Celtic.
Eles... Na Áustria o Red Bull Salzburg.
Esqueci do Red Bull Salzburg na Áustria. Eles voltaram a ser campeões esse ano de novo das suas ligas nacionais, ou seja, zero competitividade. Acho que aí tirando... Preciso procurar, obviamente, a liga da austríaca, a suíça. Mas, assim, PSG com o pé nas costas. O Celtic faz anos que vem com o pé nas costas. O Barça esse ano não teve o Real pra encher o saco. Juve, City,
sim,
pé nas
Atlético
costas.
E o Atlético de Madrid, na Espanha, foi 8 pontos à frente do Real, né? Que é uma pontuação... Não, a Bundesliga, geralmente, o Bayern ganha com 3 rodadas antes desse. Agora, esse foi bem emocionante, né?
Só pra te dar, o Salzburg ganhou com 12 pontos de diferença a Liga...
Estão querendo voltar o G8 aí? Só o pontos corridos? Estão contando pontos
corridos? Não, não, não. O que eu quero que volte é que a Europa tenha uma liga decente.
E o Young Boys ganhou a Liga Suíça por 23 pontos de diferença.
E o Celtics, Matheus, confirme pra mim, por favor, na Premiership. Porque assim, Luizão, não dá, cara. Cada vez mais o dinheiro tá fazendo diferença. E cada vez mais tá ficando difícil pros times chegarem.
Eu acho assim, se adotarem um modelo... Eu acho que assim, se tentarem adotar uma ideia semelhante ao inglês, tenta dar uma igualada nas coisas. Enquanto não tiver esse modelo, vai ficar bem difícil.
E aproveitando aqui, na Ligue 1, o PSG comemorou o título esse final de semana, o Lille vai para a Champions League, o Lyon está com a vaga garantida na Europa League e o Saint-Étienne nos playoffs da Europa League. Falta uma rodada ainda, né? O PSG bateu a marca dos 100 gols, 104 gols. Caen disputa o rebaixamento, Dijon e Gigant estão rebaixados. Mas assim, Ligue 1 sem graça alguma. É cada vez pior, eu acho, o campeonato. E cada vez mais o PSG vai deitando e rolando esse ano. Até que não ganhou todos os três torneios da França, mas ganhou um, que é o principal. Os outros foi eliminado. Mas assim, fica aí a nota que o Neymar comemorou o título. Aí já reclamaram das atitudes dele de novo. Então assim, me parece muito fim de feira pro Neymar no PSG. Não sei o que vocês pensam, mas pra mim é fim de feira pro Neymar.
Tô precisando dar uma mudada de áreas, né?
Se eu fosse ele, eu voltava ao Barcelona, que tava tudo certo quando ele saiu do Barcelona. Esse negócio de, eu não quero ser sombra do Messi. Deitou e rolou quando tava jogando do lado do Messi. Foi entre os três melhores do mundo. Então, assim, cara...
Você tem que entender, enquanto o Messi estiver jogando, ele vai ser sombra do Messi.
Então, e ele deveria ter ficado aqui no Barça. Pô. Mas aí vamos então para a Série A italiana, também falta uma rodada, como sabemos, Juve campeã, Napoli em segundo, Atalanta em terceiro, Inter de Milão em quarto, Milan em quinto, porque eu falei desses três times que eles ainda brigam por vaga na Champions League. A Roma depende do Milan para não ir para a fase de playoffs da Europa League e conseguir a vaga direta. Mas no final de semana, a Inter de Milão tomou de 4-1 no Napoli, assim, a Inter quando encaixa, parece que não encaixa, a Atalanta conseguiu ganhar, e o Milan ganhou, então vai para a última rodada, e como sabemos, Atalanta e Inter só dependem a Atalanta não ganhou, a Atalanta empatou com a Juventus, eu tinha mandado uma mensagem pro Carbone falando que a Atalanta tava ganhando, mas a Juve empatou. E no caso da Juve, fica aí a nota que Bazzagli, o zagueirão italiano, está se aposentando, fez seu último jogo pela Juventus esse final de semana.
História com a Juventus.
E, mas assim, a italiana tem mais uma rodada. Pro Matheuzinho foi uma rodada feliz, porque Kiev e Frosinone já caíram. Agora, Genoa e Empoli disputam quem fica na Série A italiana. Só que o Empoli joga com a Inter de Milão, ou seja, pode acabar com o sonho de Champions League da Inter. E o Frosinone, quem é o último time, Matheus?
O Genoa
pega a Fiorentina fora de casa. Ou seja, dois jogam fora de casa, valendo vaga pra ficar na Série A italiana. A Itália não tem playoff de rebaixamento, então os três times que caírem vão cair e não tem playoff.
Recebeu uma mensagem do André Carbone, muito empolgado com a minha aposta no Empoli. O Empoli agora saiu da zona,
ele,
né?
Ele é profundo inimigo do playoff do Campeonato Alemão.
E agora falando de futebol feminino, a Copa do Mundo Feminina vem aí. O final da Champions League feminina, ela acontece dias antes da final da Champions League masculina. O Lyon atropelou 4-1 o Barcelona com hat-trick de Ada Hedenberg, que foi eleita pela France Football a melhor jogadora do mundo na última temporada. A Marta ganhou o prêmio da FIFA. Só que a Ada não estará na Copa do Mundo por problemas com a Federação Norueguesa. Você pode ler isso aí no Deixa Ela Jogar. O Lyon, que tem 13 títulos franceses seguidos, 17 no total. Acho que o Lyon talvez seja o maior time do mundo de futebol feminino hoje.
Tem o Phil Neville, que hoje é técnico da seleção inglesa feminina, chama basicamente o time de Globetrotters, porque é basicamente o que você tem de comparação, porque eu acho que você não consegue comparar a dominância do Lyon no futebol feminino com nenhum time masculino, a não ser um time de exibição.
Porque o Lyon, né, não é só dono da França, é dono da Europa inteira. Então, sim. Quatro Champions League seguidas, seis desde 2010, 2011. Eu assisti uma final entre Lyon e Wolfsburg em Milão, na Itália, né, porque foi na Regina, não foi em Milão. Foi empate, inclusive, entre os times. Foi 1-1 e foi nos pênaltis que o Lyon levou o título. É, assim, cara, na Europa a cultura do futebol feminino é bem, bem interessante. Porque, assim, é impressionante como os europeus já acompanham muito o futebol feminino. Então, assim, você consegue perceber que tem muito
aqui
mais público.
É visto com muito preconceito.
É,
e tá mudando, ainda bem, mas ainda tem muita resistência.
Mudando naquelas. A gente pode pegar, por exemplo, a Bárbara Coelho, apresentadora do Esporte Espetacular. Semana passada ela participou do programa Tênis Sport TV, que faz... Cada um defende seu ponto de vista. Ela falou que o Sampaoli não é o melhor técnico em atividade no Brasil e depois ela compartilhou alguns xingamentos. E assim, é coisa de nível mais baixo que vocês possam imaginar. O mesmo aconteceu com a Ana Thaís, que inclusive foi xingada por um antigo repórter do jornal Globo. Então assim, é... E fora assim, isso que a gente tá falando das famosas. Fora aquelas que tentam uma carreira às vezes sozinha e canais do YouTube e vão tomando só na cabeça. Parece que a mulher só pode ser apresentadora, né?
E assim, só pra gente ter uma ideia do quanto o time do Lyon reúne estrelas, o Lyon tem a atual melhor jogadora do mundo, né, a Ada Hegerberg, tem a vice-capitã da seleção francesa, Eugenie Le Sommer, tem a Jennifer Marozan, que é a capitã da seleção alemã, tem a Saki Kumagai, que é a capitã da seleção japonesa, e tem a capitã da seleção francesa também, a Amandine Henry. Então, tipo... Só pra ter um mínimo...
Uma
constelação. Né?
É, a França vem forte aí, jogando em casa, Copa do Mundo, né? Assim, óbvio que o time ia ser batido nos Estados Unidos. Bom, mas a França vem na briga e lembrando a vocês, Copa do Mundo Feminina, 7 de junho, começa às 11 da manhã aqui no Brasil com França e República da Coreia do Sul. E vai lembrar, vai passar na Globo, você pode acompanhar tudo aqui também no Esportes. A gente não tem transmissão, mas a gente tem análise, vai ter tudo no blog Deixa Ela Jogar e o site especial, obviamente, para a Copa do Mundo Feminina.
É uma cobertura de respeito.
Exatamente, que é o que a Copa do Mundo Feminina merece, junto com a Copa América. Então, assim, vamos ter muito futebol em junho e julho, apesar da parada do Campeonato Brasileiro. Luizão, por favor, suas considerações finais.
Eu trago uma história que está no Yahoo Esporte, vocês entrem lá. Sobre o Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF. A gente pode chamar ele de gato agora, por causa da... não porque ele é bonito, mas também é boa pinta, né? Mas 7 vidas, ele contou algumas histórias muito interessantes de 3 vezes que ele escapou da morte de acidentes famosos. Uma foi no ônibus lá, no acidente entre o...
No Brasil de Pelotas.
Exato, no jogo do Guarani Aimoré. Depois ele também era para estar no avião lá de Congonhas.
Recaiu em 2007 durante o Pan-Americano daquele ano.
O mais recente, o acidente com o avião da Chapecoense. Então dá uma olhada nessa e muitas outras histórias interessantes no Yahoo Esportes. Leonardo Gaciba, o homem de 7 vidas. Já saiu de 3, hein?
Amigo. E Mateuzinho, o que você fala?
Eu quero deixar uma estatística interessante. O Luis Suárez... marcou 21 gols no campeonato espanhol, uma marca respeitável, mas ele perdeu grandes chances, como os sites classificam, ele perdeu 31 grandes chances na Liga. É o maior número de longe, porque o segundo é o Benzema, com 18. Então, olha, assim, imagina se o Suárez marcasse pelo menos... metade dessa chance.
Mas ele é muito bom, eu adoro ele. Ele pistoleiro.
É que eu acho que o Suárez não viveu um grande momento esse ano. É. Tipo, ele caiu bastante. Depois ele deu uma melhorada no ano. E aí isso ajudou, obviamente, o Barcelona até a semifinal da Champions League. Bom, da minha parte, hoje eu vou dar uma de Luiz Anversa. Não vou falar de futebol.
Domingo
foi maravilhoso em questão de esporte, mas na verdade primeiro no sábado, o Bruninho, levantador da seleção, e o Leal, cubano, que vai jogar na seleção de vôlei do Brasil, eles ganharam a Champions League de vôlei pelo Citanova, um time italiano, contra o Zenit da Rússia, ganharam a final da Champions League. Então assim, o Brasil segue produzindo bons jogadores. Eu acho que o Bruninho hoje seja o melhor jogador do mundo no vôlei, então o Bruninho vem jogando muito bem. E outra coisa que, para quem gosta de tênis, ontem tivemos o 54º encontro entre Novak Djokovic, número 1 do mundo atual, e Rafael Nadal. Nadal passeou lá na quadra de Roma, ganhou seu 9º título em Roma. E vem forte aí para Roland Garros, que é o segundo Grand Slam do ano, o único que não sabe. Não, esse ano não, isso aí é apenas no US Open, uma pena, que né,
pena,
Luizão?
Que pena. Não tem que fechar o circuito.
Né? Não, não tenho. Vou fechar em breve ainda com um Wimbledon e Australia Open, que são os que me faltam conhecer.
Por pouco tempo.
Mais uns 2 anos eu fecho isso aí, Luizão. Com isso, senhoras e senhores, chegamos ao fim do apito inicial, hoje sem André Carbone. E aí vocês veem como o programa rende muito mais.
O programa fluiu bem melhor, né?
Bem melhor.
Tem aquelas intervenções que ele vai... Pera só um minuto.
E aguardamos aí que o VAR não faça mais besteiras nos próximos campeonatos. Um abraço.